Senador Paim, que minhas primeiras palavras sejam de agradecimento à Vossa Excelência pela gentileza de perguntar o seu tempo comigo. E assim nós todos seguimos a ordem das inscrições. Eu quero, senhor presidente, senhores senadores, senhoras senadoras, dizer que também venho à tribuna para falar dos últimos acontecimentos no Brasil, sobretudo as notícias que vieram a público a partir do último final de semana, e fazer um paralelo entre aquilo que está sendo revelado ao país com o que ocorrerá nessa casa mais uma vez no dia de amanhã. Amanhã, a partir das 9 horas da manhã, este plenário, após a votação do relatório do senador Anastasia, senador Tucano, do PSDB, do mesmo partido que pagou R$ 45 mil para escreverem a denúncia contra a presidente Dilma, relatório que já foi aprovado na comissão especial do impeachment aqui no Senado Federal, será amanhã debatido e votado no plenário. O que significará que, se for aprovada a pronúncia, será chamado o julgamento da senhora presidente da República. O julgamento, porque, de acordo com essa denúncia feita pelo PSDB, encomendada pelo PSDB, a presidenta Dilma Rousseff teria cometido crime de responsabilidade ao assinar alguns decretos de suplementação orçamentária e não sei por quê. O que ela tem a ver com o Plano Safra? Segundo eles, o Plano Safra, a operacionalização do Plano Safra, seriam as pedaladas fiscais. Em relação ao Plano Safra, senhor presidente, acho que faltou honestidade para eles próprios, o fato de não ter excluído de pronto esse item da denúncia contra a presidente. Sobretudo, à luz do que disse, a perícia, o comitê de perícia formado aqui no Senado Federal, o que só foi possível a formação a partir de uma decisão do Supremo Tribunal Federal, porque a maioria que se formou no Senado Federal e na comissão era contrária à realização da perícia, porque contrários são à formação de provas. E à luz também do que disse o Ministério Público Federal. Então, vejamos. A perícia disse de forma cabal, textual, não há participação da senhora presidenta Dilma na operacionalização do Plano Safra, nem direta e nem indiretamente. E em relação ao que disse o Ministério Público Federal, não há que se dizer que um inadimplemento, ou seja, uma dívida entre a União para com o Banco do Brasil, possa ser considerada operação de crédito. Mas eles insistiram, porque veja, senador Humberto, se tirasse as tais pedaladas, ia ficar muito feio para eles, porque ia diminuir muito a força e o peso, simbólica, o peso da denúncia, porque o povo brasileiro não sabe nem o que é decreto, ele pensa que pensam as pessoas que a Dilma está sendo caçada, tendo o seu mandato retirado porque promoveu pedaladas. Não sabem explicar o que é pedaladas, mas acham, pelo que ouvem dizer, que pedalada é um crime terrível contra a economia brasileira, é um crime terrível contra a população brasileira. E dizem mais, acham também que a presidenta é a culpada e a responsável pelo problema da corrupção que acontece no Brasil. Veja quando a gente diz que o tempo é o senhor da razão. E muitas vezes o tempo chega até antes que imaginávamos. Acabamos de ouvir aqui a seguinte manifestação. Não, esses pronunciamentos são parciais. Imagina agora querer dar a responsabilidade ao presidente em exercício, Michel Temer, pela crise econômica por que passa o país. Ué, mas não foi isso que eles fizeram o tempo todo com a presidenta Dilma? Negando num primeiro momento, inclusive, que a crise econômica é uma crise mundial e que o Brasil foi afetado também por essa crise mundial, tal qual todos os países da Europa, tal qual os Estados Unidos, os países do nosso continente. Não, mas ela era culpada de tudo. Agora o presidente interino não tem culpa de absolutamente nada. Então, nós amanhã viveremos mais um dia triste para a nossa história. Viveremos mais um dia triste para a nossa democracia, porque o que está sendo atingido no país não é só uma presidenta que tem o seu mandato, que está tendo seu mandato retirado, já foi afastado e querem afastá-la definitivamente. O que está sendo atingido é a própria democracia brasileira, é o Estado de Direito, que prevê, ele sim, a possibilidade de um impeachment contra o governante maior do país. Mas quando esse governante comete grave crime contra a Constituição, e eu pergunto aos senhores, a meta que tanto eles falam em relação aos decretos não foi descumprida. E eles concordam, de fato, ao final do exercício, a meta foi cumprida. Então, eles vêm com um argumento, mas ela foi descumprida ali na hora em que foi aberto os decretos e até hoje não conseguiram explicar qual é a lei que diz que naquela hora tinha que ser cumprida, porque a lei, artigo 4º, e todas as outras leis dizem de forma cabal. A meta é apurada no final do exercício do ano em curso, no final, antes jamais poderá, muito menos incriminar alguém ou dizer que a meta deixou de ser cumprida naquele determinado momento. Então, a presidente Dilma está sendo acusada disso. E o que é que as revistas, que os jornais têm divulgado nos últimos tempos? O que é? José Serra está aqui. José Serra, senador da República pelo Estado de São Paulo, ministro interino das Relações Exteriores do Brasil, recebeu 23 milhões via Caixa 2 da Odebrecht para a sua campanha de 2010. E vejam, Vossas Excelências, o que que diz a matéria. O que que diz a matéria? A campanha do Tucano teria recebido, de acordo com os dados do Tribunal Superior Eleitoral, apenas do Grupo Baiano, 25,4 milhões, sendo 23 milhões por fora, uma vez que no Tribunal Superior Eleitoral foram registrados o recebimento de uma contribuição da empresa Odebrecht de somente 2,4 milhões. Ou seja, se na realidade a empresa recebeu não os 2,4 milhões registrados no TSE, e sim 23 milhões de reais, ela recebeu mais de 25 milhões, dinheiro da época, sendo que somente 3 por dentro. E a matéria diz também que eles vão comprovar, as provas já existem, segundo eles, já estão prontas apenas para serem entregues ao Ministério Público. E são provas que mostrarão que parte do dinheiro foi entregue no Brasil e parte foi entregue por meio de depósitos bancários realizados em contas no exterior. Então, veja, mas não é o presidente Serra que está sendo julgado aqui no dia de amanhã, é a presidenta Dilma que está sendo julgada.
Senadora,
deixa eu só falar que as mesmas notícias, senadora Fátima, dão conta que foi o próprio presidente Michel Temer que teria recebido, seria recebido de forma extraoficial, ou seja, não oficial, 10 milhões de reais da Odebrecht. E com ele estava o seu ministro, aliás, um dos mais importantes ministros do seu governo interino, Eliseu Padilha. Mas é amanhã, é ela que está sendo condenada aqui. Não é à toa que pesquisa recente divulgada pela revista Carta Capital, assim como a pesquisa anterior revelada e organizada pela Folha de São Paulo, pelo Instituto Datafolha, mostram que a maioria do povo brasileiro, isso é um fato, acham que a presidente Dilma não tem mais condições de continuar no poder. Mas acham também que esse Michel Temer também não tem condições de continuar no poder. Daí a necessidade de barrarmos esse golpe, dando sim uma alternativa para a nação brasileira, mas uma alternativa no âmbito da democracia. E essa alternativa passa necessariamente por uma consulta popular, consultar a população brasileira se quer ou não antecipar as eleições. E eu concedo a parte à Vossa Excelência, senadora Fátima.
Senadora Vanessa, quero inicialmente mais uma vez saudá-la, né, pelo importante pronunciamento que faz. Segundo, senadora Vanessa, nós vamos ter nessa terça-feira um dia muito triste para o país, né, para essa jovem democracia que a gente vem lutando para construir, para fortalecê-la. Triste, porque nós vamos assistir nesta terça-feira um dos espetáculos mais vergonhosos, na medida em que vamos votar aqui um relatório que defende a cassação de um mandato popular, sem que tenha minimamente qualquer embasamento de natureza jurídica. E o mais grave, senadora Vanessa, é que amanhã aqui nós vamos ouvir muitos parlamentares aqui fazer o discurso de que é preciso afastar a presidenta Dilma, porque a economia derreteu, porque o desemprego está insustentável, porque isso, porque aquilo. Esquecendo, muitos deles, esquecendo o papel que eles tiveram ao longo desse período. Porque desde que essa mulher ganhou, legitimamente, pelo debate e pela urna, que essa oposição conservadora, tacanha, mesquinha, não aceitou o resultado, sabotou o governo da presidenta Dilma. E o Brasil inteiro sabe disso. Sabotou, primeiro, de um lado, uma crise internacional violenta, como se não bastasse isso, como Vossa Excelência aqui já mencionou, como se não bastasse isso, eles acharam pouco e se juntaram ao capitão do golpe, ao sabotador-mor da República, ao senhor Eduardo Cunha. Se juntaram também ao vice-presidente, conspirador, traidor, oportunista. As pautas bombas não deixaram de maneira nenhuma a presidenta Dilma governar. E amanhã vão estar aqui muitos deles, nessa tribuna onde Vossa Excelência está hoje, desfilando cinismo, dizendo para o povo brasileiro que a única alternativa que resta é afastar uma presidenta eleita e honesta, uma presidenta que até hoje não apareceu nenhuma delação premiada no que diz respeito à sua conduta pessoal, do ponto de vista ético e do ponto de vista da honestidade. Portanto, senadora Vanessa, me desculpe.
Nada, né, senadora.
A minha indignação, mas quero aqui desde já, né, mais uma vez expressar essa nossa indignação, porque o que nós estamos vendo acontecer aqui no Congresso Nacional é uma infâmia, porque querem caçar, repito, o mandato de uma presidenta eleita, de uma presidenta honesta e que não cometeu crime de responsabilidade. Mas a luta continua, senadora Vanessa. Amanhã as ruas se movimentarão de novo. A mobilização social, a mobilização popular, aqueles que amam, que prezam e que defendem a democracia, estarão nas ruas novamente nessa terça-feira. Não perder a esperança, nem a fé e muito menos a nossa capacidade de continuar lutando, sobretudo em defesa da democracia.
Eu agradeço, senadora Fátima, a participação de Vossa Excelência e incorporo o seu aparte em meu pronunciamento, que sem dúvida nenhuma reforça aquilo que nós estamos dizendo. É lamentável que eles falem, dizem que há crime e falem tão pouco do tal crime. Porque poderiam mostrar, poderiam classificar o crime com pouquíssimas palavras, olha, feriu o artigo tal, 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 tal. Mas não fazem, porque não tem. Porque quando se referem ao crédito, como eu tenho dito aqui, eles falam da lei, mas a lei diz que o tal do impacto que não pode dar, do impacto negativo que não pode dar, é ao final do ano. A meta que tem que ser cumprida é ao final do ano, e não da forma como eles estão dizendo que tem que ser. Então, é lamentável. Então, fica falando do conjunto da obra, senadora Fátima. É isso que nós vamos ver o dia inteiro amanhã. Isso foi o que nós vimos durante a admissibilidade. Agora, qual é o objetivo maior de tirarem a presidenta do poder, quem a população brasileira elegeu, e colocar quem não foi eleito? O maior objetivo não é dito por nós, o maior objetivo deles foi dito pelo próprio senador Romero Jucá. Primeiro, estancar a sangria da Lava Jato. Segundo, aprovar as medidas antipovo, senador Paim, antipopulação, contrárias ao direito dos trabalhadores, que, segundo eles, um governo eleito jamais conseguiria fazer. Está aí, eles estão tentando pegar o que é de mais danoso da reforma previdenciária e deixar o início do debate para depois de concluído o julgamento contra a presidenta Dilma. Olha o que publicam os jornais hoje. Os jornais hoje publicam, senador Paim, que à medida que a PEC enviada por eles, por esse interino, o senhor Michel Temer, a PEC 241, que limita os gastos públicos até o nível da inflação de um ano para o outro, que será insuficiente, porque o maior problema é a vinculação dos gastos públicos com o salário mínimo, e mais da metade dos gastos públicos obrigatórios estão vinculados ao salário mínimo. Então, o que dizem os economistas, doutor Samuel Pinheiro, o que dizem os economistas, economistas desse presidente interino, dizem que pelo menos 14 rubricas das despesas obrigatórias que são vinculadas têm que ser revistas, senador Paim. É para isso que eles querem fazer, para isso que eles estão tão empenhados em fazer esse golpe tão rapidamente. É lamentável. É lamentável que tudo isso esteja ocorrendo no Brasil e contrário aos interesses do nosso país e do próprio povo brasileiro. Mas eu quero concluir minha participação, senador Paim, mais uma vez agradecendo Vossa Excelência, falando da beleza que foi a abertura das Olimpíadas. A emoção de estar lá, naquele momento, foi muito forte, apesar de todos os problemas por que passa o nosso país. Ver uma abertura de uma forma tão simples e abordando temas tão necessários deve ser motivo de orgulho não só para a população brasileira, senador Paim, mas para a população do mundo inteiro. Qual foi o tema? A igualdade dentro da diversidade. Qual foi o tema? A tolerância, a paz, a boa convivência. Vossa Excelência não tem ideia, senador Paim, o tamanho do meu orgulho. Senador Magno, o tamanho do meu orgulho em ver que todo o cenário montado, que mostrou a necessidade da preservação ambiental, a necessidade da convivência pacífica entre os povos, as diferentes etnias que formam essa beleza que é a nação e o povo brasileiro, isso foi feito e apresentado pela gente lá da minha terra, lá da Ilha Tupinambaranda de Parintins, que fizeram aquela belíssima apresentação, gente que veio lá do meio da floresta amazônica, os parintinenses, que constrói uma das mais grandiosas festas populares, que é o Festival Folclórico dos Bumbás, Caprichoso e Garantido. Que coisa bonita ver que lá estavam representando os artistas brasileiros figuras como Gilberto Gil, Caetano Veloso, que, aliás, lá no seu camarim fez questão de bater uma foto que circulou em toda a internet, fora Temer, Caetano Veloso, Elza Soares, Jorge Benjor, Zeca Pagodinho, Ludmilla. Me emocionou muito quando Ludmilla fez a abertura. Eu só quero é ser feliz e viver tranquilamente na favela onde eu nasci. Essa foi a música. Que coisa linda, que coisa linda. Mas lá estava um presidente interino para estragar a festa. Lá estava. E eu repito, pela primeira vez na história de todas as Olimpíadas, numa sessão solene de abertura, não foi citado o nome da figura mais importante do país, que é o seu presidente, nem mesmo na hora de ele declarar oficialmente. Que postura é essa? Essa é uma postura de quem tem medo de povo. Essa é uma postura de quem tem medo da população. E eu aqui repito...
Me concede uma parte,
senadora?
Eu
comparo a atitude dele com a atitude da Dilma na Copa do Mundo, porque o seu nome foi citado. E ela ali não foi vaiada. Ela ali foi violentada. Ela ali foi xingada com os piores palavrões que uma pessoa pode ser xingada. Eu concedo, senador Magno, uma parte a Vossa Excelência.
Senadora Vanes, eu estou ouvindo a senhora aqui bem tranquilamente... E algumas coisas eu posso fazer coro com uma questão do povo da Amazônia, o povo lá de Parintins. Essa questão da Copa do Mundo, ou eu sofro de amnésia ou a senhora sofre. Um de nós dois.
Acho que é o senhor, senador.
Então vamos lá. Eu vou relembrar a senhora dos fatos, então, para ver qual dos nós dois sofre de amnésia. Olha, dentro de um estádio, ocorre o efeito crucifica. no auge do Lula, no PAN, ele tomou uma vaia no Maracanã, no auge dele, quando só se tinha cortejamento e ele era quase que um semideus, até ser desnudado em praça pública. Ele foi vaiado. Ele nem foi, tentou se levantar, voltou e sentou. E aquilo não significa impopularidade ou porque as pessoas odiavam. Era um efeito crucifixo. Na Copa do Mundo, não se ouviu vaia. Na Copa do Mundo, se ouvia em todos os estádios 54 milhões de pessoas que votaram em Dilma. Essa mulher eleita com a maioria do voto brasileiro. Esses brasileiros verde e amarelo que estavam nos estádios diziam: ei, Dilma, vai tomar. Ei, Dilma, vai. Em todos os estádios, no 7-1, lá em Belo Horizonte, eu estava lá. O senador Humberto estava também. Naquele fatídico 7-1 com a Alemanha, a cada gol, o povo dizia: ei, Dilma. A cada bola errada: ei, Dilma. Dilma foi vaiada em todos os locais. E aí eu não digo à senhora que vaia é alguma coisa que deprecia, até porque minha mãe é analfabeta profissional. Mãe dizia que falta de palma é pior do que vaia. Olha só que inteligência do analfabeta profissional. Meu filho, falta de palma é pior do que vaia. E ora, é claro que ali estavam as pessoas que receberam o ingresso para poder vaiá-lo. Ele foi lá. E vai absolutamente natural, porque numa democracia você tem os prós e os contras. Você tem aquele que ganhou e o que perdeu. Então, aquele que perdeu normalmente vaia. Então, se teve vaia, teve palmas também. Então, essa comparação, por que vocês fizeram essa separação no Brasil? Me desculpe, entre nós e eles, os pobres e a elite. Aliás, os pobres servem para dar eleição a vocês, porque a elite está na cadeia e é amigo de vocês todos. É amigo de vocês todos. Então, eu quero relembrar os fatos da Copa para Vossa Excelência e me desculpe, porque se Vossa Excelência não sofre de amnésia, eu sofro. Um de nós dois é doido. Se não é Vossa Excelência, sou eu. Mas foi isso que eu vi.
Eu agradeço a parte de Vossa Excelência, senador, mas me permite discordar mais uma vez. Eu não tenho problema nenhum de amnésia. Se Vossa Excelência tem, não queira transferir para os outros.
Não, eu não tenho, até porque te lembrei os fatos.
Então pronto. Mas eu vou falar, e Vossa Excelência acho que tem que prestar mais atenção no que nós dizemos.
Não, eu prestei atenção.
Eu não me referi ao fato das vaias só. Eu me referi, sabe o quê? Nós estamos nos referindo aqui ao fato de que ele, presidente interino Michel Temer, ficou escondido. Foi ao Maracanã, aliás, para ficar escondido.
É verdade.
Nome dele,
aliás, o discurso de Dilma
dele,
na Copa, o discurso
nome,
de Dilma na
falou,
Copa foi um discurso bonito,
falou,
contundente,
ela,
elegante.
Ela foi o nome dela. Foi,
ela fez discurso. Ela realmente é o suprassumo do sumo. Vossa Excelência,
eu já concedi.
Vossa Excelência,
senador,
me desculpe,
senador,
mas comigo, Vossa Excelência me deu uma parte e eu falei.
Eu quero lembrar,
Vossa Excelência, me lembre aí como foi o discurso de Dilma na abertura da Copa.
Ai, meu Deus do céu, eu não estou me referindo a isso, eu estou me referindo ao fato, senador. E não adianta querer tergiversar, não adianta, porque o mundo inteiro ficou pasmo, admirado com o que aconteceu ontem. Nunca, repito, nunca na história da abertura dos Jogos Olímpicos, um presidente da República, a maior autoridade do país sede, não teve o nome sequer.
O mundo
citado.
Inteiro? Eu pertenço ao mundo e não fiquei.
Não teve o nome sequer.
Onde é que a senhora
citado?
Sabe que foi o mundo inteiro?
E sabe por que, que ele não teve
o
nome?
A conclusão
citado,
do mundo inteiro país? É aonde? Porque quem estava assistindo comigo não viu nada de mundo
é
inteiro.
Difícil,
eu moro no mundo e eu não fiquei.
É difícil.
Vossa Excelência
falar,
ficou
sim.
E mora no mundo. Eu
é
não
difícil.
Fiquei.
É difícil, senador.
Não,
falar
senhora,
desse jeito.
Tudo bem, vou encerrar.
Permite, muito
obrigado. Na hora da minha fala, Vossa Excelência fica aqui para me apartear, então.
Eu tenho reunião, é por isso até que.
Não, fique aqui, vai ficar aqui para me apartear. Vossa Excelência vai sair, não.
Vamos
como
lá,
é,
vamos
senador?
Lá, tem cinco oradores inscritos.
Como é, senador? Como é que Vossa Excelência está falando? Eu não estou acreditando que Vossa Excelência. Que eu vou.
Vamos
senador,
assegurar
tenha
a palavra.
Paciência. O senhor seja autoritário lá onde. Aqui não. Aqui não. Aqui não. Ah, que bom, eu vou fazer o quê? Se o senhor não quer falar sozinho, senador?
Pelo pessoal, de assim Deus, ninguém está conseguindo entender. As pessoas estão assistindo, não é um debate, é os dois falando ao mesmo tempo.
É claro, não é? Então, senhor presidente...
Vanessa, desculpe.
Ah, muito obrigada, eu aceito as desculpas de Vossa Excelência.
Mas eu não sou de amnésia, não, mas eu sou educado.
Mas, senhor presidente, então eu quero aqui concluir minhas palavras dizendo que foi lamentável esse episódio e mostrar que como as pessoas agem de forma diferente, como em situações semelhantes. E dizer aquilo que eu tenho repetido sempre, senador Paim, e eu já concluo. Palavras o vento leva, as atitudes não. Ninguém pode medir uma pessoa pelas suas palavras. Todos devemos medir uma pessoa pelos seus atos. E nós vimos a coragem com que a presidente Dilma enfrentou. Não as vaias, mas as agressões. Aquilo não eram vaias, aquilo eram agressões que devam ser repudiadas, porque nenhum cidadão, nenhuma cidadã, nenhum cidadão merece ser tratado como a presidente Dilma foi. Não merece, não merece, senhor presidente. Mas fica aí a diferença. Enquanto alguns têm a coragem, a possibilidade de estar enfrentando a adversidade de cabeça erguida, outros não têm. E, lamentavelmente, quem mostrou isso ao Brasil e ao mundo foi o presidente interino, senhor Michel Temer, com a sua postura durante a abertura das Olimpíadas do nosso Brasil. Muito obrigada, presidente.